Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos abordar aqui um aspecto extremamente importante, vital mesmo para a ciência política, que é a diferença entre os critérios de validade ou veracidade que nós podemos utilizar em ciência política e, de modo geral, nas ciências sociais, e aqueles que são válidos nas ciências naturais. Em qualquer ciência natural, a quantidade de depoimentos tem uma importância extraordinária, sobretudo pelo aspecto da repetibilidade, das experiências. Quanto mais vezes uma experiência científica seja repetida, levando aos mesmos resultados, mais aumenta a sensação de certeza de que as conclusões dessas experiências são certas. E muitas vezes se tenta utilizar o mesmo critério em ciência política e em ciências sociais. Mas, por exemplo, abundante uso das estatísticas em economia, sociologia, etc., etc. Então, é evidente que, nesse caso, a ciência social está copiando os critérios de validade da ciência social, da ciência natural. Acontece que há uma diferença aí que está sendo escamoteada, por assim dizer. Em ciência natural, o que se observa nunca é a totalidade de um fenômeno. Nunca, nunca, nunca. É apenas um recorte muito pequeno, muito redutivo dos aspectos a ser estudados. Quer dizer, a maior parte dos elementos que compõem, onde a concretude do fato são jogadas fora para sobrar só um pedacinho que pode ser comum em todas as observações científicas, ou seja, sempre se faz o possível para que os elementos concretos diferenciadores sejam anulados. É isso. Por exemplo, se você pega uma experiência química, então, idealmente, pouco importa aonde foi feita a experiência, né? Qual é o país de origem, quem está fazendo a experiência, tudo isso é anulado, só se vê um aspecto muito abstrativo, muito bem recortadinho, que pode ser comum em todas as experiências. Ora, em ciência política, isso não é possível jamais, exceto, vamos dizer, em casos padronizados, como, por exemplo, vamos dizer, o resultado de uma eleição. O que que você verifica no resultado da eleição? É só um aspecto abstrativo, quer dizer, a contagem dos votos, é só isso que interessa. O resto não interessa. Por que que o sujeito votou, né? Onde estava a urna ou a máquina de votar, tudo isso não interessa. Então, neste caso, você imita o procedimento das ciências naturais e funciona. Por quê? Porque você só está levando em conta um aspecto do fato. Mas e quando nós estamos falando de fatos históricos, de fatos que foram observados por milhões de pessoas, uma guerra, uma batalha, uma crise social, a disputa eleitoral em si, né? Então, aí você não tem essa possibilidade de abstração. Você está observando fatos concretos em toda a sua complexidade, né? E em toda a multidão dos aspectos que os compõem. Neste caso, como funciona, como atua, quer dizer, a multiplicidade dos depoimentos? No caso do exercício do teste feito em ciências naturais, quanto maior o número de depoimentos, maior a certeza da conclusão. Ou seja, 900 mil cientistas testaram tal coisa, obtiveram o mesmo resultado. Eu me lembro de uma reunião da SBPC que eu assisti, que a parte de psicologia só tinha exposição de trabalho sobre ratinhos que já tinham sido realizados 1 milhão de vezes, né? Na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, eles estavam fazendo tudo de novo. Tá certo? Muito bem, não precisava, né? E nesse caso era para eles brincarem de cientistas, estavam brincando bem, mostrando que eles eram capazes de fazer isso. Mas, em geral, vamos dizer, quanto mais miúdo o campo de observação, maior o grau de certeza fornecido pelo número grande de depoimentos. Não é isso? Mas acontece que na ciência política, de modo geral na ciência social, Isso é possível em certos casos muito especiais, né? Onde o critério de observação já está dado anteriormente pelo recorte dos aspectos a ser observado, como, por exemplo, no caso do resultado de uma eleição. Mas, em outros casos, isso não acontece. Por quê? Porque os fatos observados, eles são complexos em si mesmos. E a complexidade é o que os compõe, por assim dizer. Por exemplo, você pode... Imagina uma batalha qualquer, né? A imensidão do número de fatos que a compõe. Não é isso? Então, até para você saber quem ganhou a batalha, não é tão fácil assim. Porque mesmo a vitória militar é um fator ambíguo. Né? Isso não é uma coisa assim tão definida como a vitória do jogo de futebol. Então, acontece que, neste caso, o fator número de depoimentos funciona ao contrário do que funciona nas ciências naturais. Por quê? Cada observador olha as coisas por um determinado aspecto, por uma determinada perspectiva, que é a sua pessoal. Por exemplo, ele só pode narrar uma batalha desde o ponto geográfico onde ele está. Ele não pode narrar a coisa desde o ponto de vista de outros soldados, e nem do inimigo, e nem do observador. Ele não tem essa ubiquidade, ele está só num determinado ponto, e ele só pode ver as coisas dali. E o segundo, ver as coisas de uma outra perspectiva, e de uma terceira, e de uma quarta, e assim por diante. Isso significa que o que há de comum entre os vários depoimentos diminui na razão direta do número de depoimentos. Ou seja, o que que nós podemos confirmar a respeito dessa batalha? Quanto mais gente falando, menor o número de fatores que nós podemos confirmar. Porque você imagina várias perspectivas cruzando, né? Qual é o ponto de interseção entre essas várias perspectivas? É claro que quanto maior o número de perspectivas, o ponto de interseção será menor. Mas, portanto, se você tem muitas narrativas de uma batalha, o que elas confirmam em comum é muito pouco. Porque o que um viu, o outro não viu. Então, por exemplo, vocês podem fazer esse teste aqui mesmo. Cada um de vocês está sentado num lugar da sala. E, portanto, você vê, se olha esse leão aí no meio, a estátua do leão, cada um está vendo por um ângulo determinado. Não é isso? Onde esses vários ângulos incidem sobre um ponto comum? O que que há de comum entre todas as visões que vocês têm do leão? Né? Nem mesmo a cor, porque depende da iluminação. Não é isso? A cor varia conforme a iluminação, e conforme as distâncias são diferentes, a iluminação não é a mesma. Nem mesmo isso. Então, isso é a mesma coisa que dizer, bom, justamente porque nós estamos em várias pessoas, nós não temos uma visão comum deste fato. Nós só temos uma infinidade de visões individuais que se excluem umas às outras, em vez de somar-se. Isto aqui é básico para toda análise política. Isto quer dizer que, em qualquer fato político, onde houver uma grande convergência de opiniões, provavelmente está tudo errado. Deu para entender? O número de opiniões a respeito de alguma coisa é inversamente proporcional à veracidade dessas opiniões. E isso é necessariamente assim, não tem escapatória. Estão entendendo? Vocês viram algum cientista social, algum professor de ciência social assinalar isso para vocês? Nunca nenhum percebeu isto. Nunca. Isto é um supremo escândalo. É por isso que as ciências sociais estão nesse estado miserável. E os seus praticantes são especialistas em erro. Você veja, a previsão correta desempenha nas ciências sociais, ciências humanas, o mesmo papel que a lógica do experimento científico desempenha nas ciências naturais. Você vê que a coisa está certa, quer dizer, a teoria está certa, pela sua aplicabilidade aos fatos reais e pela sua capacidade de produzir previsões corretas. Por exemplo, em economia, isso equivale à porcaria da sua teoria econômica, e tudo que você prevê dá errado. Não serve para absolutamente nada. Né? É uma das finalidades básicas da ciência é te fornecer meios de previsão. Né? E, portanto, meios de previsão são meios de ação, tanto para você produzir fatos, como para você se resguardar deles. A ciência social, então, ver um dos fundadores da ciência social, que foi o filósofo francês Auguste Comte, né? Ele tinha o lema, era saber para prever, prever para poder. Né? Então, o saber se transformava num poder através do prever. Então, a ligação entre a previsão, né, e o poder assinala o quê? A veracidade do saber. E, olha, isto foi uma das inspirações iniciais das ciências sociais. Ele queria elevar as ciências sociais a um nível de capacidade de previsão que lhes permitisse ter sobre os fatos humanos um controle similar ao que a ciência física tinha sobre certos processos naturais. Né? Vamos dizer, como a eletricidade, o eletromagnetismo, etc., etc., a mecânica. Né? Em tudo isso, você tem uma taxa de controle enorme. Nesse... Nós, quando, por exemplo, vemos um motor à explosão, nós sabemos o funcionamento dele, portanto, nós podemos prever como ele vai funcionar. E, normalmente, ele vai continuar funcionando do mesmo jeito que foi descrito cientificamente no início. Então, não haverá erro. Né? Se houver erro, é porque houve a intervenção de um fator externo ao sistema. Não é isso? Por exemplo, acabou a gasolina. Não é isso? O posto de gasolina não faz parte da mecânica de automóvel. Então, a ciência mecânica não tem obrigação de levar isso em conta nas suas previsões. Mas esta ideia do saber para prever tem funcionado nas ciências sociais? Eu tenho aí um livro que eu não consigo achar. Foi um teste feito nos anos 70 entre 200 cientistas políticos americanos. E eles pediram previsões sobre coisas que estavam acontecendo, processos que já estavam em curso na política americana. 98% erraram. Significa que a ciência deles é o quê? É fraude. Né? E, no entanto, eles continuam todos nas suas cátedras, bonitinhas, né? Falando com aquela tremenda autoridade. Você vê quando foram as eleições do Trump e do Bolsonaro. Quais cientistas sociais acertaram? Todos erraram. Todos. Né? É um negócio incrível. Quando eu vejo, por exemplo, a queda da União Soviética, né? Eu, de todos os autores que eu li nessa área, eu só vi 5 prever a queda da União Soviética. 5 anos antes da queda da União Soviética, apareceu um livro de um historiador militar chamado Paul Kennedy, que virou um sucesso mundial naquele ano, chamado Ascensão e Queda das Grandes Potências. Quer dizer que os Estados Unidos iriam cair e a União Soviética ia subir a posição de potência dominante no mundo. 5 anos antes. Você pensa que depois de cair a União Soviética, esse Paul Kennedy ficou quieto no canto dele? E disse assim, nunca mais vou dizer nada? Não, ao contrário, continuou falando, né? Como se soubesse alguma coisa. Os cientistas sociais brasileiros, soma todos. Quantos disseram que o Bolsonaro ia ganhar a eleição? Nenhum! Então, são todos charlatães, do primeiro ao último. Não porque o desejem sê-lo, mas porque a sua ciência é baseada no charlatanismo. Porque não foi feito o exame epistemológico correto antes de iniciar essa ciência. Eles baseiam a ciência não em evidências epistemológicas inegáveis, mas em simples preferências pessoais ou em palavras que impressionam. Por exemplo, quando Karl Marx propõe as classes sociais como agentes históricos, eu digo, como que uma classe social pode ser agente histórico? A burguesia ou o proletariado? Quantas pessoas compõem uma classe social? Essas pessoas se reuniram para tomar a decisão? Se reuniu toda a burguesia do país para inventar a política? Isso nunca aconteceu. Então, isso significa que a ação da burguesia simplesmente não existe. existe a ação de milhões de burgueses separados que não combinaram nada entre si. E que, se houver uma convergência, foi por coincidência. E você chama isso de ação? Não. Isso é apenas uma somatória de coincidências. E o proletariado? Você acha que o proletariado tem tempo de parar de trabalhar e ficar se reunindo o tempo todo para investigar o que vai acontecer, o que nós vamos fazer? É? Pensa bem, da classe inteira dos proletários do país, quantos participam de reunião sindical? 0,5%? 0,2%? É isso, é o máximo. Então, como é que você pode falar de ação onde não existe a consciência unitária de um agente? Né? Você está entendendo que se não existe um agente consciente, não há ação nenhuma. Há apenas uma multidão de fatos inconexos. Então, as classes sociais, no meu entender, nunca são agentes históricos. E as nações são agentes históricos? Pior ainda, se uma classe social não consegue se reunir para tomar uma decisão, quanto mais uma nação. Quer dizer, ah, mas existe a representação, os deputados e senadores. Escuta, no país inteiro, quantas pessoas estão sabendo o que, é que os deputados e senadores estão discutindo e quantas têm a condição de interferir na discussão deles? Quase ninguém. Então, as nações são aglomerados quantitativos com um baixíssimo fator de coesão. Então, aquilo que não tem unidade não existe como substância, né? Só existe como um aglomerado quantitativo. Deu para entender? Então, por exemplo, se eu estou andando no meio do mato e entro no território de um urso, tem lá uma ursa com dois filhos, a ursa percebe que eu estou lá, ela me ataca. Por quê? Porque a ursa é um ente substancial. Ela tem uma percepção unificada do que está acontecendo. Né? Ela sabe que o que está entrando em risco são os filhos dela mesmo e não os filhos da vizinha. Não é isso? E ela reage porque ela é um agente. Não é um agente humano, mas é um agente. Agora, e se fosse uma coletividade de ursos? Acabou. Como é que pode haver uma ação coletiva entre os ursos? A capacidade de comunicação entre ursos é relativamente diminuída, mas eles não têm sequer o dom da fala para se comunicar. Então, o que eles podem comunicar uns aos outros é uma faixa mínima. Então, eles não podem ter uma ação comum. Vamos fazer aqui uma ação da comunidade de ursos. Não, isso nunca aconteceu. O que existe são milhares de ursos agindo independentemente e que produzem um resultado que nenhum deles sabe. É? Lembro que eu falei do Georg Jelinek ontem, que o principal nas ciências sociais é você distinguir o que, que são processos causais deliberados e o que, que é a mera somatória de fatores heterogêneos que produzem casualmente um resultado. Isso quer dizer que esta coisa que está na primeira página de um dos grandes livros de ciência política, nenhum cientista político sabe até hoje. Eles não entenderam o que o homem está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte: classes sociais não são agentes, nações não são agentes. Né? Ser um agente implica uma unidade de consciência e, portanto, uma capacidade de resolução. Se não há isso, não há um agente e, portanto, não há uma ação. Há apenas processos temporais, vamos dizer, múltiplos, inconexos, que produzem um resultado. Dá para entender? Depois, quando você, verbalmente, você diz, olha, tal processo produziu tal resultado. Então, verbalmente, você cria uma unidade, você transforma aquela comunidade num agente, no sujeito da frase. Está entendendo? Então, por exemplo, se você pegar, sei lá, a fuga, tem uma ameaça de guerra, o pessoal decide fugir. Cada um foge para um lado e, no fim, o resultado é uma transformação social X. Você monta esta frase dizendo a fuga provocou tal estado de coisas. Mas a fuga só é sujeito da frase? A fuga não é uma ação, são milhões de ações separadas e inconexas. Está entendendo? Então, como é que você pode fazer ciência social sem levar isso em conta? Me mostra um cientista social no Brasil, ou na Colômbia, ou na Venezuela, que entenda isso. Os caras simplesmente não entendem. Por quê? Porque a grande fase da ciência social já acabou. Houve imensos cientistas sociais dentro do século XIX e a primeira metade do século XX. Depois acabou, é um bando de medíocre. Palpiteiro. Pô, né? Onde que você vai encontrar hoje o Augusto Comte, o Karl Marx, o Durkheim? Não tem mais. Né? Então, é só palpiteiro para tudo quanto é lado. Um dos motivos é o seguinte, isto virou uma profissão universitária. O que quer que vire uma profissão universitária decai imediatamente, a não ser que seja uma atividade de ciência natural que depende de verbas unificadas. Aí sim, funciona. Por exemplo, se você quer pesquisa física, precisa de um reator nuclear, isso custa um dinheirão. Então, precisa ter uma entidade que regule esta atividade e ponha todo mundo a seu serviço. Aí sim, funciona. Mas e quando não é assim? Quando se trata de observar a vida humana em geral, com toda a sua abertura e variedade, isso significa que a transformação disso numa profissão universitária só vai servir para unificar o discurso. Todo mundo vai começar a falar na mesma linguagem e vai ter a impressão de que domina a realidade quando está dominando apenas a linguagem. Quando você pega a produção sociológica da USP, todos os professores escrevem parecido. A linguagem é a mesma. E isso lhes dá a impressão que eles sabem do que estão falando. Só que quando vocês colocam em teste, agora vamos prever o desenvolvimento de tal ou qual processo, todos erram. Então, eles estão confundindo a unidade da linguagem com a unidade da realidade. Então, isso é como criança, Quando a criança está aprendendo a falar, toda vez que ela consegue montar uma frase, ela acredita na frase. Porque o desafio de montar a frase foi uma coisa tão difícil. Ela venceu, então ela sente que ela está com segurança. O número de pessoas que no meio universitário, intelectual, jornalista, pensa assim, é enorme. Tudo que eles conseguem montar na linguagem, eles acham que é verdadeiro. Ou seja, eles não têm noção correta da tensão dialética entre a linguagem e as coisas. Eles não têm essa noção. Agora, sem essa noção, como vamos fazer ciência política? Então, se nós entendemos que o número de depoimentos em ciências sociais, ciência política especialmente, pode nos atrapalhar em vez de ajudar, porque o objeto se esfarela diante de nós pela multiplicidade das perspectivas, então, o que nós temos que fazer? Buscar mais depoimentos? Isso vai resolver alguma coisa? Não vai resolver nada. Existe algum livro de história que foi baseado em todos os depoimentos sobre alguma coisa? Nenhum. Então, por mais vasto que seja a documentação usada, ela é sempre limitada. E por que às vezes ela acerta? Porque, em vez de procurar a confirmação no número, o autor usou o simples processo de distinguir o possível do impossível. E ele se baseou na seguinte noção: o impossível ninguém faz. Então, como dizia o Sherlock Holmes, excluindo o impossível, alguma coisa que sobrar deve ser verdadeira. Esse era o método Sherlock Holmes, e esse método existe. Esse é o verdadeiro método das ciências sociais. Então, excluir o impossível. A exclusão do impossível é a lógica e metodologia daquela ciência. Quer dizer, a lógica e metodologia consiste num conjunto de afirmações apodícticas e apriorísticas. Apriorística quer dizer anteriores à experiência. Ou seja, que antes de ter os dados da experiência, você já sabe que vai ser assim ou assado. Por exemplo, antes de dados da experiência, nós sabemos que uma testemunha não vai estar em dois lugares ao mesmo tempo. Portanto, se o que ele diz reflete a narrativa de um acontecimento simultâneo, de um mesmo acontecimento, visto por dois lados ao mesmo tempo, ou ele roubou o depoimento de alguém, ou ele está mentindo. Nós não precisamos ter a experiência para saber. Antes da experiência, nós sabemos. Isso que eu falei sobre a convergência das perspectivas também é anterior, é a priori, é anterior à experiência. Eu sei que quanto maior o número de depoimentos sobre o acontecimento complexo, menor será a área na qual eles vão estar falando da mesma coisa. Não é isso? Então, uma vez num congresso de psicologia fizeram um teste. No meio do congresso, entra um sujeito com um revólver perseguindo o outro. E depois eles coletaram os depoimentos dos psicólogos, doutores, professores que estavam na plateia. Não havia dois iguais. Agora, o acontecimento, ele tem a sua unidade, ele é um processo único. Né? Só tinha um sujeito querendo dar tiro no outro, não estavam dançando com o outro, não estavam trocando beijinho, não estavam conversando, era só isto. Como é que pode ser tão diferente assim? Né? Então, isto é assim, porque é inevitável que seja assim. Cada testemunha é uma perspectiva. E você só pode reduzir a variedade de perspectivas se você propositadamente reduzir a área de observação. É o que se faz nas ciências naturais. Está entendendo? Então, se você perguntar, reduzisse a área de observação, você fala, não vou perguntar o que aconteceu, só vou perguntar uma coisa. Que arma o sujeito trazia na mão? Era um bastão de beisebol? Era uma lança? Era um arpão? Todo mundo ia dizer, era um revólver. Então, aí sim, você reduziu. Entendeu? Quando você reduz propositadamente a esfera de observação, aumenta naturalmente a capacidade da convergência entre os vários depoimentos. Mas se o depoimento estiver em aberto, você perguntar o que aconteceu, então o número de divergências multiplica ilimitadamente. É incrível como os camaradas que opinam sobre processos sociais, uma discussão no parlamento, uma eleição, não sabem disso. Então, e se elas não sabem disso, então elas não sabem o seguinte: o que é o sujeito de uma ação? Quantas vezes nós não ouvimos dizer coisas do seguinte teor? Né? A maçonaria governa o mundo. Eu digo, mas que raio de coisa é a maçonaria? Que eu saiba, a maçonaria é um monte de lojas das quais uma não sabe o que a outra está falando. E que tem lá um montão de idiotas que de maçonaria não entendem nada. Como é que eu sei disso? Eu dei uma conferência sobre simbolismo maçônico na Ópera Flauta Mágica para um grupo de maçons. Eles não sabiam nada do simbolismo maçônico. Como é que uma entidade tão bagunçada assim pode mandar no que quer que seja? Tem muito cara, sobretudo na Igreja Católica, que acredita que a maçonaria tem esse poder. Digo, meu filho, a maçonaria não tem poder nem sobre ela mesma. A maçonaria é um saco de gato. Então, quando você vê uma crise, a crise começa na maçonaria. Você vai estudar a história da Revolução Francesa. Quem ali era maçom? Todo mundo. Foi a maçonaria que fez a Revolução Francesa? Não, ela estava a favor da Revolução Francesa e contra a Revolução Francesa ao mesmo tempo. O rei era maçom, o revolucionário era maçom, todo mundo era maçom e a encrenca começa ali dentro. Então, isso significa o seguinte: a maçonaria não é um sujeito histórico ativo. E aquilo que não é um sujeito, aquilo que não tem unidade, não age. Ela pode apenas ser o cenário de milhões de processos simultâneos que aparentemente produzem um resultado ou vários. Frequentemente você não consegue nem mesmo descrever unitariamente qual foi o resultado. Então,
O Napoleão Bonaparte.
esse é um agente. Bom, Napoleão é um agente, claro, né? Indivíduos humanos podem ser agentes, sem sombra de dúvida.
Em geral, eles são.
Napoleão era contra a maçonaria, Roxinha.
Mas você falou que ele era maçom.
Sim, mas ele fez o possível para fechar a maçonaria. Ele foi maçom, depois quis fechar. Daí os
Eu tenho
maçons o
uma
que fizeram?
prima lá.
Foram pedir socorro para os maçons da Inglaterra. E eles concordaram, sei lá por quê.
Eu sei porque eu tenho uma
Nessa altura, o maçom está tudo vomitando em cima do Mourão, meu Deus do céu, depois do que eu falei. Eles nem sabem se eu sou maçom ou não, pô. Né? Mas deve achar que eu sou, porque ah, se ele não fosse, ele não ia ter coragem de falar essas coisas. Então, a maçonaria tem alguma capacidade de ação, mas num sentido restritivo. Por que capacidade de ação? Porque ela tem um padrão de unidade que é mantido através dos ritos. Os ritos produzem uma certa uniformidade de conduta ao longo do tempo. Então, ritos são compromissos. Né? Então, até um certo ponto, isto permite que esta entidade desempenhe uma ação. Não é isso? Mas qual é exatamente essa ação? Por exemplo, no caso do Império, eles eram monarquistas ou eram republicanos? Metade era uma coisa, metade era outra. O que é certo é o seguinte, é que a discussão que houver lá dentro será importante para o resto. Isso elas conseguem. Então, eles estão agindo, eles estão, de certo modo, estão no centro dos acontecimentos. Não é isso? Mas eles estão no mesmo sentido que um casal que está trocando tapa, né? É o centro dos acontecimentos do quarteirão. É só isso. Eles não estão decidindo o que os outros vão fazer. Está entendendo? Eles estão apenas chamando a atenção sobre si mesmos. Não é isso? E...
Você uma vez falou que a impressão de poder é poder. Eles têm um pouco...
Isso, Napoleão. E sim, nesse sentido, a impressão de poder é um poder, sem sombra de dúvida. Mas se a impressão de poder for 100% enganosa, ela é até perigosa. Impressão, mais certo, Napoleão que disse isso, a impressão de poder é poder. Ele deveria ter dito, para ser mais exato, a impressão de poder amplia o poder, reforça o poder, mas ela não o constitui. Não é isso? Então... Esse problema que eu estou estudando aqui se refere a uma das questões fundamentais da própria ciência histórica, que é essa, quem é o agente histórico? A história é a história de quem? Se você disser, por exemplo, veja a expressão, história do Brasil. O Brasil fez alguma coisa? Não, o Brasil é apenas o território ou a unidade geográfica, legal, dentro da qual aconteceu alguma coisa. Mas ele não é o sujeito da ação. Quem foi o sujeito da ação? Ah, sei lá, o Duque Caxias, o Barão do Rio Branco, o Dom Pedro I, o Getúlio Vargas, o Fernando Haddad, o Lula. Você tem milhões de agentes separados, não é isso? E...
Professor, então, quando há uma convergência desses vários observadores em relação a um fato que não é realmente observável, não é restrito, como o professor falou, poderemos inferir que há uma cadeia de comando ou algo parecido?
Não, nós podemos supor o seguinte, a teoria do Jorge Soler. Existe um mito no qual todas as pessoas acreditam. Esse mito é uma força agente. Agora, precisa ver se o mito foi criado por alguém ou se ele surge da mera, vamos dizer, convergência de fatos. Pode acontecer também, né? Você tem uma experiência coletiva, milhares de coisas aconteceram, e aquilo vira um mito, vira uma narração. Né? Você cria uma narração simplificada daquilo, vira um mito e todo mundo acredita que aquilo aconteceu. Não é isso? Por exemplo, se você pegar os estudantes universitários, né, todos eles acreditam que o governo militar matou milhões de pessoas. Todos.
Mas por trás desse boato havia uma estrutura que o disseminava para se beneficiar disso.
O que você quer dizer com uma estrutura?
A estrutura do poder econômico que tinha interesse em causar o endividacionismo do Estado.
Peraí. Interesse econômico não age, só quem age são pessoas.
Pessoas com grande capacidade econômica e que...
Será que foram pessoas com capacidade econômica ou pessoas que estavam dentro da universidade e que tinham alguma influência ali?
Mas com que interesse disseminariam isso?
Em primeiro lugar, porque eles foram os perdedores. Essa história de que a história dos vencedores, isso é maior balela. Em geral, quem escreve a história são os perdedores. Né? Porque você perdeu na prática, então você tem que mudar a narrativa para ver se na próxima você sai melhor. Você tem que mudar a visão do passado para você poder mudar o futuro. E o caso brasileiro, no caso brasileiro, isso é tão evidente, mas tão evidente, porque 100% da literatura histórica a respeito do regime militar foi escrito pelos perdedores.
Professor, pode se aplicar com agora o impeachment da Dilma, que já dizem que foi golpe?
Mas claro, claro.
Já querem mudar. Já
foi golpe, hora. É. Os perdedores dizem que foi golpe, porque eles querem que da próxima vez não aconteça, ou que eles façam um golpe no outro. Então, não, veja, essas frases que todo mundo repete, né? Tipo a história dos vencedores, isso é bobagem. Né? Eu não conheço o único caso em que o vencedor tem imposto a sua visão histórica. Porque se você já venceu, você já está no poder, para que você vai querer escrever história, meu Deus do céu? É? Ora, quem escreveu a história, a mais famosa história da Segunda Guerra, não foi o Churchill? É? E foi a Inglaterra que venceu a guerra? Não, quem venceu foi os americanos e os russos. A Inglaterra, coitadinha, recebeu um dinheirinho, ela estava num papel muito secundário. Então, veja, a relação entre o conhecedor humano, entre o sujeito cognoscente humano e os fatos, é uma coisa enormemente complicada. E se a gente perde de vista isso e se apega, vamos dizer, a frases feitas que nos dão uma impressão de que nós sabemos do que estamos falando, aí nós não vamos ter a ciência nunca na vida. Nós vamos ter mais um discurso ideológico idiota. Está entendendo? Então, o que é a ciência histórica? Né? O famoso Leopold von Ranke, que foi praticamente o fundador da ciência histórica moderna, ele dizia, a história é contar as coisas como elas realmente aconteceram. É, parece uma coisa muito simples, né? A fórmula parece até simplória, mas isso é verdade. Né? E como que as coisas realmente aconteceram? Aí que está a dificuldade. Nós nunca entramos no estudo dessas coisas com os olhos limpos. Nós sempre já temos alguma conclusão, alguma preferência. Por quê? Todos nós recebemos alguma educação, e a educação consiste em botar mentira na sua cabeça. Né? Dependendo de quem está o dono da educação no momento, né? A índole da mentira será diferente, mas sempre haverá mentira. Você imagina assim, a história da Alemanha contada numa escola nazista no ano 1942. A Alemanha era a maior nação da Terra, o resto era mixaria, o Império Britânico não era nada. A Ásia inteira não era coisa nenhuma, só nós somos gostosos. Não era assim? Eles achavam isso, né? E conseguiram convencer os meninos que as coisas eram assim. Veja, eu peguei um livro, que era um livro de propaganda britânico durante a guerra, e a tese do livro era um livro assim, popular, não era um livro científico, nem nada, era propaganda mesmo. Era assim, os alemães sempre quiseram destruir a Inglaterra. Isso é 100% falso. Hitler não queria destruir a Inglaterra. Ele nunca pensou nisso. Ele sempre achou que isso não seria necessário. Ele não era um grande inimigo da Inglaterra. Ele se tornou isso depois. Por quê? Porque os ingleses tomaram a iniciativa de fazer um bombardeio na população civil. Sabia disso? Os ingleses bombardearam Dresden, que era não era uma instalação militar, não era uma indústria, era uma cidade. E matou um monte de gente de Dresden. Falou, bom, aí eles praticamente forçaram o Hitler a querer bombardear a Inglaterra. Mas quem é que vai confessar isso aí? É muito feio se falar disso. Feio para os ingleses, evidentemente. Então, o número, vamos dizer, de mentiras consagradas pela propaganda oficial de qualquer governo, que acabam se incorporando na narrativa histórica, é enorme. E você consegue desfazer um número muito pequeno delas. Mas esse número pequeno é a parte científica que nós temos. Entendeu? Por exemplo, hoje, o que eu estou falando de Dresden, isso é uma certeza absoluta. É? Os ingleses bombardearam uma cidade inteira antes que os alemães tivessem feito a mesma coisa. Isso quer dizer que os alemães é bonzinho? Não, eles devem ter ficado loucos. Pô, por que nós não fomos ter essa ideia antes? Por que nós deixamos eles ter a ideia? Né?
Você falou uma vez que os ingleses foram os primeiros a bombardear a população civil.
Sim, em Dresden. Agora, aí no caso nós podemos ter certeza, porque é uma questão de datas. O bombardeio de Dresden foi muito anterior ao bombardeio feito em Londres. Né? Então, se nós não podemos confiar no número de depoimentos, em que é que nós podemos confiar? Bom, nós temos que ver aqueles fatos e aquelas narrativas que não podem ter sido de outra maneira. Então, por exemplo, se um governante assinou um decreto tal dia, ele não pode dizer que ele não é responsável por aquilo. Né? Se você pega, por exemplo, as atas de uma discussão parlamentar, você sabe o que cada um disse, o que cada um propôs e qual foi a conclusão final. Né? Elas não precisam convergir, ao contrário, cada um diz uma coisa diferente. Né? Mas você entende o processo todo. Então, documentos são absolutamente fundamentais. Documentos escritos, porque uma vez impressos, eles não mudam mais, a não ser que alguém falsificou. E desses depoimentos, os mais valiosos são aqueles em que o próprio agente, o próprio autor da ação, narra o que fez. Agora, isso é tanto mais válido quanto mais velho for o depoente, né? Porque precisa ver se ele ainda tem alguma esperança de interferir na ação seguinte ou se ele está realmente registrando apenas o que ele sabe do passado. Claro que você tem que descontar a autoglorificação e o desejo de esconder os próprios crimes, você tem que levar isso em conta, mas o documento vale de qualquer maneira. E neste caso, vale você confrontar um documento com outro, não pela sua convergência, mas justamente pela sua divergência. É isso? Então, você ter vários depoimentos divergentes sobre um acontecimento é uma verdadeira maravilha, porque o conflito entre os documentos reflete o conflito entre os vários agentes. Estão entendendo? Houve várias ações conflitantes, concorrentes, e no fim você tem várias narrativas igualmente conflitantes e concorrentes. Isso aqui é precioso em história. Não é isso? Então, por exemplo, eu digo, muita coisa que eu previ no desenrolar das coisas no Brasil foi porque eu li as atas do Foro de São Paulo. E nas atas do Foro de São Paulo, eles diziam exatamente o que eles pretendiam fazer. Então, não é que eu acho que eles querem fazer tal ou qual coisa, são eles que estão dizendo.
Nesse caso, a ausência de um outro grupo que tivesse poder de ação colaborou para que o senhor tivesse certeza que o grupo do Foro de São Paulo ia fazer seria realizado de qualquer maneira?
Sem dúvida, porque nos outros grupos não havia um plano equivalente. Os outros grupos, agora, não tinham plano nenhum. Então, você tem aqui um agente bastante unificado, bastante organizado, com uma imensa comunidade concordante. Como é que eu sei que é concordante? Os relatórios do Foro de São Paulo eram votados no final. Então, você sabe quantos concordaram. Nunca houve divergência alguma. Todas as decisões foram unânimes. Digo, opa, aqui você tem 200 organizações unanimemente querendo fazer alguma coisa. E do outro lado, você não tem nada. Fala, quem vai ganhar? É impossível que as coisas fossem de outra maneira. Não tem como ser de outra maneira. Se você pegar, sei lá, os tucanos. Os tucanos não tinham acordo a respeito de nada. Estava lá a FHC querendo ferrar com o Zé Serra. Você tinha serristas e FHCistas, né? Concorrendo. Não, isso aqui está um caos. Eles não têm menor... eles não tinham a menor ideia do tamanho do inimigo que eles estavam enfrentando. Então, assim, era uma luta de bandidos contra crianças. Eu digo sinceramente para você, gente como Zé Serra e FHC é criança. O que eles entendem de política? Nada. Absolutamente nada. Eles, o máximo que eles conseguem é salvar um pouco de aparência perante a mídia. Perante a mídia e perante o círculo universitário. Quantas pessoas, hein? Quantas pessoas se impressionam com o FHC? Digamos, sejamos otimistas, 10 mil. O que é 10 mil num país de 200 milhões? Não é nada. Eu me impressiono muito mais gente do que o FHC. Ele é um nada. Já foi alguma coisa, enquanto era presidente. Agora não é mais nada.
Professor, como é que se explica que as organizações alcançarem unanimidade sobre questões complexas?
Olha, eu sei o seguinte, ninguém forçou essa unanimidade. O que acontece é o seguinte, em 1990, quando eles começaram a Força São Paulo, o comunismo estava se desmantelando, eles estavam perdendo tudo. Estava acabado, e de repente aparece o Lula. E diz, olha, está aqui o modo de restaurar tudo. Ou seja, como eles disseram, vamos restaurar na América Latina tudo aquilo que perdemos no leste europeu. Alguém vai discordar? A oferta era maravilhosa. E, além disso, havia os meios de fazer isso. Por quê? O Fidel Castro estava... Fidel Castro e as Farc estavam subsidiando aquela coisa. Então, nós podemos fazer a nossa Assembleia Anual, nós podemos fazer um grupo de trabalho a cada 15 dias nas várias capitais, nós podemos publicar livro, nós podemos isso, podemos aquilo. Isso é uma maravilha! Vamos salvar o puteiro, meu Deus do céu, está pegando fogo? É? Quem que vai dizer não? Além disso, o personagem, quem era o personagem? O Lula. Qual é o grande talento do Lula? Não ter inimigos. Nunca houve uma corrente antilulista na esquerda nacional. Só apareceu depois da divulgação dos crimes, aí sim. Mas o Lula, ele era sempre, como é que se diz? Essa é a arte dele. Ele tem a arte do unanimismo. Né? A arte de estar a favor de todo mundo. De não ter inimigos. Isso ele sempre fez. Só que além dele ter isso, depois de um certo ponto ele tinha dinheiro no bolso, meu Deus do céu. Vira a quantidade de dinheiro que ele deu para essas organizações. Um negócio muito... Nunca ninguém ajudou a esquerda como o Lula ajudou. Por isso que eu acho que os críticos esquerdistas do Lula são os ingratos. Né? O Lula foi o pai da esquerda latino-americana. Pai, mãe, padrinho, tio, vó, tudo. Ele deu tudo. Ninguém ajudou a esquerda latino-americana tanto quanto o Lula. Agora, só porque ele roubou um jogo, os caras falam mal dele, sacanagem. Pô. Ele roubou para eles mesmos. Né? O Lula foi, sem dúvida, o maior líder esquerdista da América Latina, embora ele não seja propriamente um líder. Ele é mais um símbolo unificador. Então, o grande símbolo unificador. Não tem outro. Todos os outros líderes da esquerda foram objeto de polêmica interna desde o início, ele não. Era Lulinha, paz e amor, todo mundo adorava ele, pô. Ele só estava fazendo bem para a esquerda. Ele sacaneou o resto da humanidade. Mas a esquerda inteira tem a dívida com ele. Eu, se eu fosse esquerdista, ia propor, vamos fazer uma estátua para o Lula, pô, no centro de São Paulo. Então, quer dizer, era a oferta irrecusável. E os caras estavam vendo que estavam desesperados. Você veja, como é que eu sei disso? Não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso foram as Farc. No 15º aniversário do Foro de São Paulo, eles realizaram a Assembleia em São Paulo. Como estava aquele rolo de que estava sendo denunciada a ligação do Lula com as Farc, o Lula pediu para as Farc não irem. Elas não foram, mas mandaram uma cartinha para ele, dizendo exatamente isso: você salvou o comunismo latino-americano. Você acha que eles iam dizer isso à toa? Agora, até hoje tem pessoas que discutem se o Lula é comunista. Agora, pensa bem. O que significa essa expressão? Ser comunista. O que é ser comunista? Né? É?
Suas filiações.
São filiações, e claro, claro. Não é uma convicção. Como é que você sabe? Quais seriam as convicções de Stalin? Ninguém sabe. Quais seriam as convicções do Mao Tse-Tung? Ninguém sabe. Né? Porque metade do que ele escreve é para esconder o que ele pensa. Não é isso? Então, é evidente que ser comunista não é um problema de crença. É um problema de filiações e compromissos. É a pertinência do sujeito a uma rede de relações que determina o curso da sua ação. O que ele pensa? Como é que eu vou saber que o Luiz Carlos Prestes, na hora de morrer, ainda acreditava em comunismo? Ninguém, o segredo interno de uma pessoa, ninguém sabe. Né? Mas sabe que ele está ligado a fulano, e que ele não pode mudar o curso da sua ação sem criar problemas. Você imagina, o cara, de repente, chega, ah, não quero mais o comunismo. Teve líderes comunistas que fizeram isso. Né? E foram os mais odiados de todos, evidentemente. O Inácio Cilone, escritor italiano, dizia que a luta final será entre os comunistas e os ex-comunistas. Então, é grave esse negócio, né? Então, mas alguém lá está testando as suas convicções íntimas? Não. Quer saber da sua fidelidade material, real? Não é isso? A vida interior simplesmente não interessa a eles. Né? Então, você vê aquele cretino do Marco Antônio Vila, diz, como o Lula pode ser comunista e ele nem leu Marx? Diz, mas essa é a frase certamente a mais estúpida que eu vi a respeito desse assunto, porque de todos os comunistas que eu conheci, quantos leram Marx? Dois ou três. Né? A maioria não lia nada. E você pega o Rui Falcão, que foi presidente do PT, o que que ele leu o Manifesto Comunista? E só. O Zé Dirceu. Zé Dirceu leu os manuais de espionagem, tal, que ele aprendeu lá no Serviço Secreto Cubano, mas a parte teórica ele não leu nada. Nunca se interessou por isso. Eu já contei a história de um sujeito que era o chefe da polícia política em Cuba, era um tão bonzinho que o apelido dele era Charco de Sangre, esqueci o nome dele, o coronel. Ele nunca leu uma linha de marxismo-leninismo e achava isso uma besteira. E o regime inteiro dependia dele. Então, quer dizer, não interessa a convicção íntima. Aonde que você vai ver, em toda a literatura comunista, alguém investigar a questão da convicção íntima? Nunca vi ninguém pensar nisso. O que você pensa no íntimo não interessa, interessa o que você faz. Se você nos obedece, pouco importa que você não está acreditando em nós. E isso é natural de uma perspectiva materialista, né? Eles nem acreditam que existe alma, existe apenas o cérebro. Então, nós entendemos que indivíduos podem ser agentes. É isso, mas aí tem um terceiro, ou quarto, não sei, perdi a conta. Elemento metodológico da ciência política. Também é uma afirmação a priori que não depende da experiência, mas que é confirmada pela experiência. O ser humano é a espécie animal na qual existe mais diferença de poder entre os seus membros. Dá para entender? A diferença de poder no ser humano pode ser, vai desde o mendigo que está morrendo de fome na rua, coitado, que não consegue se levantar nas próprias pernas, até o Joseph Stalin, que com uma assinatura manda matar 20 mil pessoas. Mostra uma espécie animal ou uma espécie extraplanetária na qual exista essa diferença de poder. Agora, eu acho incrível que todos nós entendemos que isso é verdade. Né? Isso é uma verdade universal jamais contestada. Não tem um único fato que você possa alegar contra isto. Não é isso? E, no entanto, as pessoas discutem o problema da igualdade como se fosse um negócio óbvio. Hã? O direito à igualdade. Eu digo, sim, sem dúvida, a igualdade é bonita, mas você acha que esse negócio é fácil? Você acha que isso existe? Hã? Isso é uma besteira. Hã? Pode existir igualdade em certas situações muito limitadas, mas você pensasse uma legislação igualitária, mas que besteira é essa? Isso devia ter sido abandonado, que tempo? Né? Por que me serve para ser igual a Rockefeller, ser igual ao Zuckerberg? Né? Eu quero ser igual a eles? Claro que eu não quero. Né? Você está entendendo? Então, o problema ali não é igualdade. Eu tenho que ter algum meio de defesa contra eles, com certeza, mas não é igualdade. Então, essa diferença sempre tem de ser levada em conta. Sempre, 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 sempre. Porque o agente é um sujeito que faz alguma coisa contra a qual o inimigo não pode fazer nada. Por definição. O agente é o personagem mais poderoso no cenário. Sempre. O outro não é agente, é paciente. E no caso extremo, o conceito do agente tem que ser completado pelo conceito da vítima inerme. Está entendendo? Por exemplo, se eu dou um tiro em você, eu sou o agente e você é a vítima inerme. Eu continuo vivo e você morre. E isso é um fator constante em toda a ação política. Tem um sujeito que pode fazer enfrentando um outro que não pode fazer. Portanto, em toda situação você tem que levar em conta, agora, outro conceito fundamental, os meios de ação disponíveis. E aí tem um outro preceito: se você não tem os meios de fazer algo, você não faz. Neste? Então, quais são os meios de fazer? Explicamos, tem aqueles três. Neste? Você tem a intimidação ou dano, você tem a oferta de uma vantagem, ou você tem a persuasão, a influência psicológica. A influência psicológica pode ser muito mais profunda do que você imagina. Em geral, as pessoas imaginam que, assim, que a influência psicológica é a arte da propaganda. Digo, mas se fosse só isso, não seria nada. Porque a propaganda entra na sua orelha. Hoje, amanhã você esqueceu. Você tem que ter meios mais profundos de modificar a mente das pessoas. E esses meios mais profundos, eles existem, eles foram abundantemente estudados, e todos os movimentos políticos sabem alguma coisa a respeito disso. E eles sabem que o importante não é a natureza das suas convicções, mas a natureza dos seus hábitos profundos. Então, por exemplo, as suas convicções dependem de quais tipos de fatos você presta atenção e quais você não presta atenção. Isso é mais importante do que saber em que você crê. Não é isso? Então, você pode ter situações onde praticamente todos os agentes só prestam atenção em coisas que não estão acontecendo. O Brasil de hoje é assim. As pessoas só discutem o que não existe. O que existe pode estar na cara deles. Não interessa. Por quê? Porque você, se você não tem as palavras, os termos suficientemente imantados de atrativo emocional, as pessoas não prestam atenção naquilo. Então, por que que presta mais atenção na reforma da Previdência do que em 70 mil homicídios? Por quê? É? Porque simplesmente ninguém fala de 70 mil homicídios e todo mundo fala de reforma da Previdência. Então, aquilo se torna um polo atrativo. E você presta atenção naquilo. Por quê? Porque participar da discussão pública faz com que você se torne mais importante do que era antes. Ter uma opinião sobre isso, né, faz você se sentir mais brilhante, mais poderoso. Mesmo que a sua opinião, mesmo que ninguém esteja prestando atenção na sua opinião, como geralmente acontece. Né, tem o senhor no botequim, ele fala, ninguém prestou atenção nele, porque cada um só quer falar. Mas ele sente que ele está participando da discussão. Então você pode dizer coisas que não significam absolutamente nada, mas que marcam a sua presença na discussão. Eu vejo, por exemplo, o número de pessoas que têm sua opinião sobre mim, sem saber nada a meu respeito. Como é?
Só de ter ouvido outras opiniões.
Claro, ah, também quero opinar, também sou alguém. Eu quero ser reconhecido como um cidadão no pleno uso dos meus direitos, como uma pessoa inteligente. E assim por diante, nós sabemos que o Brasil tem 200 milhões de habitantes. O Brasil é um país onde as pessoas costumam ser bem-sucedidas na vida? Não, o Brasil é um país de ser bem-sucedido, é uma sorte extraordinária que acontece a meia dúzia. Então, vamos, é um país de fracassados, sim ou não? Todo mundo fracassou, ninguém chegou a obter o que queria. Nos Estados Unidos não é bem assim. Muitas pessoas obtêm o que querem. Né? Então, vocês, não, eu quero ter uma vida decente, quero ter uma casa, dois carros, blá, blá, blá. Quase todo americano consegue isso. E, às vezes, ele não consegue imaginar uma coisa mais alta que ele poderia desejar. Então, ele está satisfeito, ele é um vencedor. Então, a maior parte dos americanos venceram na vida. Né? Uma vitória modesta, mas uma vitória. E no Brasil? Né? Foi uma coisa que eu observei quando era criança. Desde criança, eu notei que os pobres tinham mais casas próprias do que a classe média. Toda família pobre tinha uma casinha que eles não tinham construído. Eles eram proprietários. E o cara da classe média chegava aos 80 anos e ainda estava devendo para o BNH, pô. Né? Então, mostra que a distribuição da propriedade não corresponde à distribuição das classes sociais. Né? E, vamos dizer, esta quantidade de pessoas, vamos dizer, fracassadas, falidas, derrotadas, você acha que isso não tem nenhuma importância no cenário público? Quanta compensação psicológica o fracassado precisa, meu Deus do céu, perante os seus filhos? Né? Cada vez que chega no fim do ano, ele não tem dinheiro para comprar o presente de Natal que os filhos querem, e o filho ainda leu os anúncios do negócio e vai humilhar o pai. Quantos não passam por isso todo fim de ano no Brasil? São milhões. Né? Pensa bem, eu quando andava no Rio, eu passava ali na Vieira Souto, vira aqueles apartamentos maravilhosos, que estão aquelas janelas de vidro, você vê todas as mulheres peladas lá dentro. Né? E daí eu vi aqueles menininhos do morro andando na rua e olhando aquilo. Eu falei, o que esse cara vai pensar daquilo? Né? É muito chocante o negócio. Você diz, está vendo isso aí? Aqui você nunca vai ter. Só vai ter se você assaltar, matar as pessoas que estão lá dentro. Ou seja, é um convite permanente à delinquência, à violência, à maldade, etc. É claro que é. Isso. Então, é natural aquele menininho vindo do morro querer um apartamento na Vieira Souto? Não. Natural se ele querer uma casinha para ele. Não é isso? Mas eles não têm o medo de ter a casinha, caramba. Então é um problema, né? Então, o Brasil é uma tentação permanente para todos os pobres. Por quê? Porque além de você ser um pobre, você não é respeitado. Mas se você é um pobre, você é um nada. Por quê? Não é um povo educado, meu Deus do céu. Não se existe, vamos dizer, uma diferença de classe social, mas os caras de cima tratam bem os de baixo. Melhora a coisa, não melhora? Eu aprendi com meu pai sempre foi muito educado, com os pobrezinhos sempre adoravam ele, porque vinha um cara pedir esmola, ele puxava papo, conversava com o cara, blá, 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 dava um ânimo para o sujeito. Eu nunca vi ele despedir um pobre assim, sem mais nem menos. Né? Ah, isso aí é bom, isso eu aprendi com ele, mas eu nunca vi ninguém mais fazer isso. Vi campanhas contra dar esmola. Hoje o cara me mostrou uma foto de uma igreja escrito não dê esmola, dê cidadania. Depois o cara falou, ô, me dá uma cidadania aí. O cara foi me dá R$5 para comprar a pinga ali. É isso que ele quer, meu Deus do céu. Quer dizer, você está supondo que você sabe o que é melhor para ele, sabe mais do que ele o que é melhor para ele? Né? Você percebe a total falta de respeito? Ah, não pode dar dinheiro porque ele vai comprar pinga. Mas o dinheiro é dele, meu Deus do céu. Porque se eu dou dinheiro para o cara e nem reconheço que ele tem o direito de usar o dinheiro do jeito que ele quer, então não respeito o cara de maneira alguma. Então, veja, é uma sociedade onde circula milhares de crenças que são hostis à vida humana, que são humilhantes. Isso tem que parar, né? Agora, quem fala disso aí? Por exemplo, o cara que fez essa campanha, não dê esmola, dê cidadania. O que ele quer dizer? Eu não devo dinheiro para o mendigo lá. Dê para a nossa campanha aqui. A gente pega o dinheiro, divide aqui as propinas, vamos gastar nas Bahamas, etc. O que sobrar, a gente dá para os mendiguinhos. Você não sabe o que é isso? Hã? Alguém tem alguma dúvida do que é isso? Aquela campanha do Viva Rio, que eu chamava de Viva Rindo. Claro que eles vivem rindo, gente, com dinheiro lá em Brasília, pô. Tem que estar feliz, né? Então, quando começaram essa... Quantas pessoas não aderiram a essa ideia? Não se pode dar esmolas. Né? De quem disse que você não dá esmola? Foi, sei lá, o Rubens César Fernandes. Quem disse que é para dar esmola? Jesus Cristo. E você segue o Rubens César Fernandes e diz que é cristão? Não é absurdo? Né? Então, a confusão mental brasileira é um negócio assim que já chegou no ponto que não dá para desfazer mais. Mas nós ainda podemos nos orientar no meio da confusão e, de vez em quando, se houver um canal de ação possível, nós talvez possamos seguir, talvez. Mas se a gente tem pressa, a gente não consegue nada. Então, o começo de tudo aí é a ciência política de fato. Nós temos que aprender a descrever as situações o melhor que podemos. E para isso, a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: aonde na situação nós estamos? Quem somos nós socialmente? Né? Em que pedaço da sociedade nós estamos? Uma vez o embaixador Merapena, quando era professor da Universidade de Brasília, perguntou aos seus alunos de ciência política: a que classe social vocês pertencem? Nenhum sabia. Eram todos filhos da burocracia. E eles não sabiam. Eles diziam burguês, proletário, qualquer coisa. Né? Menos na realidade. Sou filho de funcionário público. Também uma vez eu fiz um teste entre os meus alunos. Todos eles estavam numa classe social inferior aos seus antepassados. Todos, exceto uma menina que era filha de boiadeiro e que tinha tirado diploma de enfermagem, que era a Ana Célia. O resto estava tudo... Inclusive eu. Então, nós somos aqui uma coletividade de fracassados. Nossa, a história da nossa família é a história de um fracasso. Eu parei isso, eu subi. Estou, né? Melhor do que minha mãe estava. Né? Mas quando eu fiz a pesquisa, eu estava bem para baixo. Então, se a pessoa não tem consciência sequer disso, eu digo, peraí, você está subindo ou descendo de classe social? Eu não sei. Mas você tem opinião sobre o país inteiro, sobre os projetos de lei, sobre a reforma da Previdência, sobre tudo. Nós temos que parar com isso. Nós temos que dar o exemplo de uma conversa séria, realista, e que começa com uma consciência muito clara da nossa posição no conjunto. Porque é da onde você está que você mede as coisas, como um desenhista que pega um lápis e mede, assim, né? Ele tem que saber onde ele está, ele tem que saber a distância que ele tem do objeto. Então, se você perguntar assim, FHC, pega aí as suas ideias e explique as suas ideias pela sociologia da sua vida familiar. Ele não sabe fazer isso. Como que a sua posição de classe, a posição de classe do seu pai, etc., etc., determinou, moldou as suas ideias? Ele nunca fez isso, meu Deus do céu. O cara não analisa sociologicamente a sua porca vida, é que analisar o resto. Pergunto eu, como isso é possível? Não é possível. Portanto, a sociologia dele é tudo fake. É só coisas que ele leu e que ele repete fora do contexto. Você está entendendo? Então, o que ele está fazendo? Quando ele faz uma palestra de sociologia, escreve um livro de sociologia, o que ele está fazendo? Fazendo um trabalho escolar para mostrar para o professor que ele aprendeu a falar igual ao professor. É só isso. A obra inteira desses caras, às vezes, é isso. Não tem um elemento novo. Nada, 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 nada. É só repetição de um blá 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 já ouvido. Agora, como é que... Claro que nem tudo é assim. O Brasil já teve excelentes cientistas sociais antes de ter faculdade de ciências sociais, né? Teve o Gilberto Freire, né? Teve o Mano Bonfim, teve o Oliveira Lima, teve vários. Não tinha faculdade, então eles aprenderam alguma coisa. Isso quer dizer o seguinte, a maior parte das pessoas, no Brasil, a maior parte das pessoas que dão palpite em política, em cultura, etc., etc., estão apenas tentando se mostrar um pouquinho para alguém cuja aprovação elas querem. Só isto. Ou seja, o que elas estão falando não tem relação com o objeto do qual elas estão falando. Não há uma relação entre o conhecedor e o conhecido. Há uma relação entre o emissor e a plateia. Isso sim. Bom, tudo que nós falamos tem essa relação. Por exemplo, eu sou emissor, vocês são a plateia. Mas será que eu estou falando coisa aqui só para impressionar vocês ou porque eu pensei nessas coisas e acho que elas realmente são assim? O que eu estou falando para vocês são coisas que eu disse para mim mesmo anos atrás, à medida que eu fui descobrindo. Não pensa que eu não fiquei assustado quando descobri. Fiquei, vocês também ficam assustados às vezes com as coisas que eu digo, mas ficam assustados porque na mesma hora vocês percebem, porra, não é que é assim mesmo? Então, é possível você descrever situações políticas com um realismo atroz e você prever o desenvolvimento delas de maneira muito correta, se você levar em conta esses preceitos que eu estou ensinando aqui para você. Os outros preceitos estão nesta apostila aqui, que eu sugiro que vocês copiem na internet e leiam. É um negócio que eu não terminei, chama-se Problemas de Método nas Ciências Humanas. Em algum lado, só como nas ciências sociais, mas é a mesma coisa. Tem umas 30 páginas, não é isso? Letrinha pequenininha. Não deu para eu terminar, mas o que falta aqui é pouco. Também, as coisas que eu escrevi numa série que eu chamei de Ser e Poder, né, onde eu tento explicar a própria noção do poder, a noção da ação, não é isso? E a questão dos meios de ação. Essa questão dos meios de ação é a que eu menos trabalhei até hoje. Eu preciso dizer, preciso investigar mais coisas ali. Preciso detalhar mais os meios de ação. Mas entre os vários meios de ação, existe um negócio que eu chamo horizonte de consciência, que vocês têm que levar em consideração. Quer dizer, o sujeito só age num território que ele sabe que existe. Isso aí é batata. Então, se nós, de fora, observamos fatores que seriam importantes para a ação dele, e nós vemos que ele não conhece esses fatores, então você sabe qual é o limite do horizonte de consciência dele. Se você pegar, por exemplo, os militares que governaram o Brasil durante 20 anos, a partir de 1964, né, eles ignoravam tudo a respeito da política cultural comunista. Tudo. Então, o que eles fizeram ali? Nada. Então, eles tinham todo o poder armado. Quando eles iam combater um guerrilheiro, ia 10 mil soldados contra um. Claro que eles ganharam, evidentemente. É isso? Os guerrilheiros morreram tudo. Mas os amigos dos guerrilheiros fizeram os militares todos de idiotas. E quando acabou o regime militar, né, eu acho que não havia instituição mais desprezada naquele momento do que o governo federal. Ninguém que... Né, o Figueiredo era objeto de gozação do país inteiro. Não é isso? Aquele episódio do Rio Centro foi um vexame. Vexame assassino, meu Deus do céu. E daí começa a aparecer os torturados e os mortos, etc. Meu Deus, foi uma coisa horrorosa. Eles foram achincalhados, tão achincalhados, que no fim nem reagiam mais, ficavam quietinhos. Deixavam a imprensa falar o que quisesse. Então, viu o poder que você tinha? Viu o que você fez com o poder? Por quê? Porque vocês são uns bandos de ignorantes, presunçosos, e são ainda. Isso eu afirmo categoricamente, os militares brasileiros ainda são assim. O que vocês estão vendo esse idiota desse Mourão fazer? E praticamente todos eles são assim. Por quê? Eu também pensei, eu examinei muito isso, eu não tenho antipatia com as Forças Armadas, ao contrário. Eu defendi mais a honra das Forças Armadas do que qualquer general que eu conheça, e por isso eu perdi o mundo de emprego, fui ameaçado de morte, etc. E nenhum deles perdeu nada. Ele só está ganhando dinheiro das Forças Armadas e não defendendo. E eu não estou ganhando nada, estou gastando dinheiro, estou perdendo meu dinheiro, ainda sou ameaçado de morte. E eles acham que amigos das Forças Armadas são eles. Né? Mas eu comecei a pesquisar por que, que eles eram tão fracos assim. Né? Claro que existe o horror brasileiro do conhecimento, que já foi bem documentado, desde o tempo da teoria do Medalhão, do Machado de Assis, a obra do Lima Barreto, e assim, o Feijão e o Sonho do Orígenes Lessa, e assim por diante. Existe esse lado, mas tinha que haver alguma coisa mais específica dos militares. Né? E eu comecei a reparar que em nenhuma parte da sociedade brasileira você via pessoas fardadas, só no próprio meio militar. Você não vê um sujeito fardado numa igreja, numa festa, num batizado de criança, né? Num jogo de futebol, nunca. Então, os militares estão fora da vida social brasileira. Eles têm a sua própria vida social separada. É o clube militar, são as escolas militares, etc, etc. Então, eles não são pessoas que têm traquejo social. Resultado, eles não amadurecem o suficiente para a vida social normal. Eles só sabem sobreviver dentro do seu grupinho. Né? E significa, quando algo não penetrou no meio social deles, para eles não existe. Está entendendo? Por que, que eles se preocuparam com a guerrilha e não se preocuparam com a ocupação cultural do país? Porque eles não se interessam por ocupação cultural. Agora, se um sujeito começa a dar tiro neles, roubar a arma deles e matar, né? Invadir quartel, falou, aí mexeu com o sapato deles, né? Então, no fundo, assim, eles só se preocupam com eles mesmos. Isso não quer dizer que não tem amor para o país, mas eles não enxergam o país. Eles só enxergam aquela parte do país onde eles estão. E eu acho assim, eu acho uma vergonha eles se gabarem de ter acabado com a guerrilha, porque a guerra contra a guerrilha foi covarde. Era uma superioridade numérica monstruosa. Né? Alguém vai negar isso? Quantos guerrilheiros tinha? 400, 500? Quantos soldados tinha? 100 mil. Então, não é para se gabar de ter feito isso. Eles apenas fizeram um serviço profissional, fizeram bem feito, tal, mas não é heroísmo nenhum. Se você pegar o Carlos Acero correu mais risco bélico do que qualquer general do país. Ele e o Leonel Brizola, né? Eu lembro que no dia 31 de março, o Carlos Acero ocupou o Palácio do Guanabara e tinha, vamos dizer, uma tropa dos fuzileiros navais indo lá para matá-lo.
Paraquedistas,
exatamente. E comandado por um sujeito chamado Almirante Aragão. O Carlos Acero pegou umas armas, juntou meia dúzia de amigos, umas arminhas que eles tinham lá, foi para o rádio e disse, Aragão, vem aqui que eu vou matar você. O Aragão foi lá? Você foi? Não, eu também não. Algum general fez isso? Nunca. Então, quando você vê, vamos dizer, a covardia desses milicos hoje, eu digo, mas isso é tradicional, isso é um elemento permanente da história brasileira. E se continuar dando ouvido aos generais, o que vai acontecer é o seguinte, esse governo vai se enfraquecer formidavelmente, ele vai ser uma espécie de tucanismo light, né? E vai terminar muito mal. E estou dizendo isso porque eu não gosto de militar, isso é uma tomada de posição ideológica só na cabeça desse cretino, desse morão. Isto é um fato brutal que eu estou descrevendo com o maior realismo possível. Né? Mas o que, que eles entendem por extremismo ideológico? E o que, que eles entendem por moderação? Moderação é o tucanismo, evidentemente. É aquele meio a meio, que é a ideologia da classe da pequena burguesia. Eles acham que isso não é ideologia. Mas um pouco pela herança positivista, né? É a tecnocracia. É um governo técnico, nós somos profissionais. E isso é ideologia positivista, do Augusto Conte. Mas eles não sabem, eles nunca ouviram falar de positivismo. Você fala que o cara é positivista, claro que não. O sujeito não sabe de onde ele tirou a ideia dele, por isso ele nega. Como é que se pode discutir com pessoas assim? Então, os cientistas sociais são todos figura de teatro mambembe. É isso que eles são. Né? É só falar bonito para impressionar os outros. Se tudo que ele fala dá errado, depois, nos anos, todo mundo já esqueceu o que ele falou, então não tem importância, ele saiu até bem. O FHC fala, esqueça o que eu escrevi. Está certo ele dizer isso, né? Porque era tão ruim, estava tudo errado, os caras têm que esquecer, senão eu vou passar vergonha. E são todos assim. Se você me mostre algum cientista social brasileiro que descreveu as coisas do jeito que elas se desenrolaram depois.
Eu não, é. Pode-se levar em conta o Felipe Martins agora nessa eleição?
Ele não escreveu nada ainda.
Mas assim, o que ele falou?
Ele sabe esses métodos, né? Eu ensinei para ele aprendeu muitíssimo bem. Mas ele não tem uma obra publicada, escrita com nós, que possamos comparar com o FHC. Eu acredito que se ele escrever vai ser melhor que o FHC. Né? Mas eu não posso jurar isso, porque depende da continuidade dele. Você aprendeu uma coisa, num curso que você fez, não significa que você incorporou aquilo para sempre. Isto é o grande ilusão brasileira do diploma universitário. O diploma universitário prova o quê? Que você sabe o mínimo necessário para exercer a profissão, não o máximo. Quer dizer, o currículo universitário é nada. Só o que interessa, assim, são as obras. Agora, se as suas obras são apenas a sua tese de mestrado, que o professor aprovou, a tese de mestrado é feita para o professor ver se você sabe um pedaço do que ele sabe. Não é isso? Isso é suficiente. Você vira, na França, o doutorado é uma coisa que o senhor tenta no doutorado aos 60 anos de idade, depois de uma vida inteira. Então é a grande obra da vida dele, o doutorado. No Brasil, o cara faz doutorado aos 23 anos, meu Deus do céu. Não é nada. É 100% fake. Não é isso? Então, isso quer dizer, o problema das universidades brasileiras é gravíssimo e, evidentemente, elas estão contra a possibilidade da ciência social. Todas elas. Você vê que você... Existe um escritor russo, escreveu um livro chamado Homo Soviéticos, no qual ele explica que em toda profissão você precisa ter dois tipos de técnicas. Primeiro são as técnicas daquela profissão. Por exemplo, se você é engenheiro, você tem que saber engenharia. Mas segundo, tem as técnicas para você conviver com os seus companheiros, seus patrões. E para você, pelo menos, sobreviver dentro da profissão. E essas técnicas são mais importantes do que as primeiras. Se você não sabe nada de engenharia, mas você sabe lidar com o meio das pessoas que trabalham em engenharia, você está feito. Essa é uma observação sociológica da mais alta importância. Não é isso? Mas ninguém leva isso em conta. E, na verdade, as pessoas não gostam de falar disso. Porque isso mostra o exercício de quase todas as profissões como uma farsa. Agora, nós temos que encarar isso com veracidade, porque nós não estamos exercendo uma profissão. Ninguém está fazendo esse curso aqui por finalidade profissional, para subir na escala universitária. Não, está fazendo porque quer entender as coisas como realmente acontecem, não é isso? E se houver um número suficiente de pessoas interessadas no que realmente acontece, bom, nós podemos criar uma ciência social verdadeira e talvez o modelo dessa ciência social imponha seu respeito ao meio universitário, elas acabem copiando o nosso exemplo. Seria muito bom que isso acontecesse. Já houve épocas em que existiu grande ciência social no mundo. Se você pegar Viena no começo do século, era um negócio extraordinário o que estava acontecendo ali. É grande ciência social, não é isso? Na própria Alemanha houve muita coisa boa. Então, por que não pode acontecer no Brasil? Pode acontecer, porque isso não depende de ser um país rico ou pobre. Raramente os grandes florescimentos culturais se deram junto com florescimentos econômicos. Se você pegar, né, a época de Platão e Aristóteles, etc., a Grécia estava numa decadência econômica formidável. A época do, vamos dizer, glória econômica já tinha acabado. Quando você pega a glória da filosofia alemã, o idealismo alemão, o romantismo, né? A Alemanha não era nada naquela época. A Alemanha não tinha nem se formado como nação. Faltava 60 anos para ser uma nação. Era aquilo, um bando de principados educados, a confusão dos diabos. E assim por diante. Né? Você pega a Inglaterra do tempo de Shakespeare. O que, que era a Inglaterra? Não era nada comparado com a Espanha. Né? E assim por diante. Mas também esta ideia onde ele que associa o florescimento cultural com o progresso econômico, esse é um dogma brasileiro. Para nós ter um florescimento cultural, precisamos ter um progresso econômico. De onde tirar essa ideia? É assim, é uma associação entre palavras. Lembra que eu falei do negro, do branco? Você associa duas palavras e você acha que as coisas respectivas estão associadas do mesmo jeito que as palavras? É? E na maior parte dos casos, elas não estão. Bom, são 8 horas. Nós vamos comer ou vamos ficar aqui mesmo?
Quer fazer um intervalo? Só fizer o microfone.
O quê?
Quer fazer um intervalo?
Quer fazer um intervalo?
Se fizer intervalo, então não dá tempo da gente comer.
Fica mais um pouquinho, depois a gente
vira atrás.
Continuando? Então, que hora que nós saímos? Qual restaurante nós vamos? Vamos aqui no Giuseppe's?
Estão olhando
para mim, meu vestido? Pode ser. Então,
mas... Manoel José, comeu
pizza. Então, daqui a pouco, não, agora sim, eu paro a exposição, abro com as perguntas, o pessoal faz a pergunta e depois a gente vai, tá? Então, não vamos fazer intervalo agora. Vamos partir direto para as perguntas, tá? Então, estou aí às ordens.
Professor?
Diga.
Na introdução da teologia de ser coletivo, o senhor diz que, basicamente, os conflitos que ocorrem no campo da política e da história são consequências dos agentes que se privaram de encarar esses conflitos no campo, no seu campo interior individual.
Sem dúvida.
Então, quer dizer que, para a atividade da ciência política, é de fundamental importância o conhecimento interno.
Você tem que começar fazendo a sua própria sociologia. De onde você saiu? Então, em primeiro lugar, quais são as influências hereditárias que você recebe? Quais as influências culturais e educacionais que você recebeu na infância? Primeiro, pela sua educação doméstica. Então, por exemplo, quais os preconceitos que eu adquiri da minha família e nos quais eu ainda acredito? Esse é um exemplo. Qual é a escala de importância que eu dou às coisas conforme aprendi na minha família? É isso? Então, por exemplo, eu lembro que da minha família, eu peguei, assim, quando criança, um horror às mulheres divorciadas. Mulher divorciada era prostituta. Eles dizem, quando eu parei para pensar, eu falei, mas por quê? Eu vi que não tinha motivo nenhum para pensar isso. E, no entanto, eu tinha acreditado durante anos a fio. Esse é um exemplo. Eles também tinham preconceito contra italiano. Não sei por quê. Dá a impressão, se tudo italiano é bandido, é um que ele vem com uma faca escondida, né? Vem para roubar. Eles pensavam isso. E eu acreditei durante muito tempo. Então, você tem que fazer um exame anamnético de todas essas coisas. Todos os hábitos que você impregnou da sua família, do seu primeiro grupo de referências, que às vezes tem mais força sobre você do que a família. Os seus colegas de escola, de ginásio, o que que eles te... Que ideias eles meteram na sua cabeça sem você perceber? Que reflexos você aprendeu com eles? Que reações você aprendeu com eles para tentar agradá-los e se sentir ser integrado no meio? Então é a sua própria sociologia, é a sua própria história social. Se você não sabe fazer a sua, como é que você vai fazer dos outros? Então, havia... Um ano eu fui membro de um júri de trabalhos de sociologia, de história, sociologia histórica. Tinha vários trabalhos, e eu dei a vitória para um livro da Mary Del Priore, que chamava História da Infância no Brasil. Por quê? Porque ela lidava com estas coisas. Né? A função da educação doméstica na formação da cabeça das pessoas. Dizia, oh, isso é uma maravilha, isso tem um mérito extraordinário. Precisa haver milhares de estudos sobre isso. Não sei se houve depois, né? Mas até aquele momento, não havia. Você tinha documentos sobre a infância brasileira, como, por exemplo, o livro do Raul Pompeia, vários livros dos Alins do Rego, tratam da infância brasileira. Né? O Túnica e os Dados, do Zé Geraldo Vieira, né? Trata do menino Geninho, né? E assim por diante. Mas você tinha, cientificamente, não tinha nada, que a Mary de Priori, então praticamente inaugura, vamos dizer, a história social da infância brasileira. Agora, hoje em dia o que o pessoal chama de ciência social é repetir slogan de propaganda, meu Deus do céu. Não é isso? É a Marielle. Né?
Marichella.
É. Diga, peraí. Vamos lá.
Professor, você falou que no imaginário comum, se a consciência unitária é de gente. Né? Hoje eu ia falar que os fenômenos da Revolução Francesa, da Revolução dos Estados Unidos, da Revolução Cubana, da Russa, do chavismo, eu diria falar que havia uma consciência unitária que fez possível esses fenômenos. Isso poderia ser uma questão
reiterada. Bom, quando você pega esses grandes movimentos coletivos, você não pode esquecer que eles não começam coletivos. Alguém teve ideia primeiro?
Isso.
Eu sugiro para você a leitura do livro de um historiador francês chamado Augustin Cochin, C-O-C-H-I-N. Ele só começou a ser lido muito recentemente, porque ele abordou esse assunto por um lado que ninguém tinha pensado e que é o mais óbvio possível, que eram os chamados clubes de debates. Eles se espalharam pela França inteira, eles fizeram a cabeça dos franceses, sobretudo a cabeça da classe dominante, durante quase um século. E ali mostra que a Revolução foi a obra deles. Eles foram os intelectuais que fizeram isso. Não é isso? Eu também te recomendo, por outro lado, um livro do Alexandre Solzhenitsyn, que se chama, foi publicado na França, no, eu, título russo, não tenho ideia, o título de Revolução e Mensonge, Revolução e Mentira, onde ele estuda esse processo pelo outro lado, pela história da classe dominante que caiu. Então você vai ver as modificações de mentalidade dessa gente, geração por geração, e entendendo como, enquanto um crescia, o outro se desarmava. E se abria, praticamente, você, nos dois casos, a gente tem uma ideia muito errada dos anos que antecederam a Revolução. Por exemplo, nós temos a ideia da tirania do Tsar, a ditadura do Tsar. E, bom, havia ali uma ditadura. Pergunta para mim assim, quantos políticos foram presos e exilados pelo Tsar nos últimos 50 anos que antecederam a Revolução? Sabe quantos? Nenhum. Nenhum, nunca. O pessoal no parlamento dizia qualquer coisa do Tsar, o Tsar não fazia nada. O Tsar prendia, claro, se havia um terrorista soltar uma bomba, ele prendia o terrorista, evidentemente. Mas, e... Se você puder ler a novela do Leonid Andreev, que chama Os Sete Enforcados, é uma das grandes novelas da literatura universal, né, que são sete terroristas que são presos e vão ser executados em seguida, e você vê toda a atmosfera de medo, sobretudo dentro do governo. O ministro que era para ser morto, ele tem mais medo que os sete juntos. Né?
Como se chama a novela?
Os Sete Enforcados. Então, são três leituras para você. Augustin Cochin, o livrinho do Solzhenitsyn e a novela do Andreev.
Professor, O senhor falou que quando na ciência política a gente vai expressar uma coisa, sempre a gente quer tirar um proveito. Aquele que fala, ele quer falar para alguém que te escuta e mesmo assim, você quer meio que aparecer. O real sentido de você fazer isso da maneira certa é você simplesmente não querer tirar um proveito, mas tipo assim, fazer um bem mesmo que você não apareça.
Veja, se você quer desempenhar qualquer papel útil na sociedade humana, você precisa não precisar mais desse papel. Você está entendendo? Isso é básico. Por isso que essas coisas tuas não são para jovens. Enquanto você é jovem, você tem dúvidas a seu próprio respeito. Você quer que as pessoas confirmem o seu talento, o seu valor, etc, etc. Só depois que toda essa dúvida acabou, aí você pode ser útil para a sociedade. Aí você pode agir de maneira inteiramente objetiva, porque você já não precisa desse feedback. Veja, quando eu cheguei 50 anos de existência, eu adotei como lema o lema do Dom Quixote: "Yo sé quién soy". Eu sei quem eu sou. Você me criticar ou me elogiar não vai mudar nada. Eu sei mais sobre mim do que você jamais saberá na sua porca vida. Eu sei todas as minhas virtudes e todos os meus pecados. Você não pode mudar isso em nada. Está entendendo? Então, eu não posso mais ser afetado por essas coisas. Elas não me dizem mais nada. Então, eu não preciso mais de confirmação e nem de negação. Então, eu tive essa experiência, eu acho que eu tinha 43 anos. Eu estava fazendo a barba, olhando para o espelho, e de repente eu já sei tudo a meu respeito. Então, agora não preciso mais pensar nisso. Eu estou livre para pensar em alguma coisa. Então, isso chama-se maturidade. Quando você chega nisso, você fala, opa, você alcançou a maturidade. Então, agora você pode agir efetivamente. E isso que diz Aristóteles, a política é coisa para os poldaios, o homem maduro. Um pode alcançar mais cedo, mas não estou dizendo que alcancei os 43 anos. Digo, irmão, foi um processo de maturação que acho que começou aos 43 anos. Teve não para os 50 e tantos, né? Então, eu não tenho mais nada para provar para mim mesmo. Eu já sei o que eu posso, o que eu não posso, o que eu sou, o que eu não sou. Acabou esse assunto para mim. Está entendendo? É claro que eu prefiro que as pessoas gostem de mim do que me odeiem, sem sombra de dúvida. Mas isso não vai mudar o conceito que eu tenho de mim mesmo. Então, esse é outro aspecto da ciência social. A ciência social é para o homem maduro. Se você está maduro, muito bem, então faça física, matemática, música, qualquer coisa que não dependa de maturidade. O sujeito pode ser um gênio musical aos 10 anos de idade, pode, mas ele pode ser um gênio sociológico aos 10 anos, não pode. Está entendendo? Pode ser um gênio musical, um gênio matemático, até um gênio arquitetônico, pode até certo ponto. Quer dizer, existem domínios do conhecimento que não dependem da maturidade, dependem apenas de um talento inato, que nasceu com o cara. Mas isso aqui não, depende de experiência, depende como é que se diz, do desenvolvimento da consciência. Então, leva tempo, meu Deus do céu. Deu para entender?
Professor,
oi.
Qual é o nível de importância do autoconhecimento, do conhecimento interior, para a atividade da ciência política?
Mas 100%. É preciso que toda a sua sociologia seja apenas uma ampliação da sua própria sociologia. Quer dizer, o seu autoconhecimento sociológico é a base de tudo que você vai dizer em volta. Por exemplo, se você pensar assim, as peculiaridades da história da sua família, enquanto que elas marcaram você. Deixa eu pegar, por exemplo, quais são os pontos fortes e fracos que você desenvolveu ao longo do tempo, partindo da situação familiar. Está entendendo?
Porque no pouco contato que eu tive com estudar a ciência política, nunca foi levantada essa questão. A gente sempre pega as coisas de fora.
Pois é, isso é que é. Como é? A ação sem sujeito. Só pega. Quer dizer que o sujeito que não sabe onde ele está sociologicamente vai saber tudo da sociedade humana. Pelo amor de Deus, pô, né?
O homem que conhece a si mesmo está mais capacitado para conhecer os outros.
Mas sem isso, menor sombra de dúvida. não é isso? Mas não é só conhecer a você, mas conhecer a si mesmo sociologicamente falando e historicamente. Isso aí é básico, quer dizer, a sua própria história social. Se você não entende isso, nunca vai entender nada da sociedade tcheca. Nesse caso, em geral, os romancistas, ficcionistas, eles se saem muito melhor do que os cientistas sociais. Se você pega o chamado Ciclo da Cana-de-Açúcar, do Zé Lins do Rego, é todo baseado na história da infância dele. Toda a sociedade que ele mostra ali é a sociedade que ele viu na infância. Né? Então, bom, mas esse cara parece que enxerga tudo, está tudo transparente para ele. Não tem um raio de um cientista social que consiga fazer isso. Então, em geral, os romancistas são melhores nisso do que os cientistas sociais. Por quê? Porque antes deles serem cientistas sociais, eles precisariam ter sido romancistas, pelo menos em imaginação. Grandes cientistas sociais, como por exemplo, você pega o Gilberto Freire, um imenso cientista social, mas ele era, antes de tudo, um escritor e ele sabia que ele era. Ele se vai mais. Se você pegar, né, a história da família brasileira, que ele escreve no Casa Grande de Senzala, né, o Sobrados e Mocambos e Ordem e Progresso, aquilo começa com a história da família dele. Está entendendo? É a própria família dele que ele viu como modelo para entender as outras famílias, e por isso que saiu tão boa assim. Aquilo é verdadeiro porque foi vivenciado, foi vivido. E isso aí, veja, a ciência social do mundo ignorava isso. Até então, a ciência social tentava copiar as ciências naturais. Você vai com Durkheim, Max Weber, etc. Todo, a noção de verdade que eles tinham era a noção das ciências naturais, um pouco pelo viés kantiano. Mas foi, aí veio a revolução metodológica do Gilberto Freire, que foi reconhecido no mundo inteiro, ecoou no mundo inteiro. Depois, muitos leiam um livro de um historiador chamado Modris Eksteins. Tem um livro que foi traduzido no Brasil, Rito da Primavera, Rites of Spring, né? Que é uma história da Primeira Guerra Mundial. E depois ele escreveu um outro que já é baseado realmente na história da sua família. Né? É o método de Gilberto Freire que ele está usando. Hoje em dia tem muito livro assim. Quer dizer, o Gilberto Freire realmente marcou a história da pensamento social mundial. Infelizmente, parece que no Brasil os caras esqueceram. Se você pega o Fernando Henrique, você acha que ele sabe alguma coisa da história social da família dele? Não sabe nada. Nenhum desses. Principalmente, vamos dizer, aqueles caras que vêm da classe média. Por exemplo, eu sei muito pouco da história da minha família anterior ao meu nascimento. E eu sempre levei isso em conta. A minha ignorância dos meus antepassados é um fator presente na minha vida. Eu não sei de onde eu saí. Mas eu não sei, meu irmão também não sabe, o outro também não sabe. Então, esta é uma situação real que nós vivemos. Está entendendo? Alguns antepassados eu sei. Mas eu não posso fazer, no meu caso, uma análise do tipo de Gilberto Freire. A minha situação social é outra. Eu sou o sujeito que foi jogado num meio social que eu não conhecia, que eu não sei de onde eu saí. Esta é a situação real. Ou seja, neste caso, a ignorância é um fator presente. Depois eu tenho a minha avó Elisa Schneider, eu não sei de onde ela saiu. Eu não sei nem, por exemplo, minha avó, não sei se ela era alemã ou judia, não sei até hoje, não tive jeito de saber. Isso faz diferença? É claro que faz, mas não saber faz mais diferença ainda.
Voltando àquele assunto do FHC, que o senhor falou, pode-se considerar que eles eram uma direita no Brasil?
Não, não, não. Porque eles sempre foram um bando de picaretas, né? sem dúvida. Todos eles. Então, eles eram todos marxistas, financiados pelo Rockefeller. O que é isso?
É uma luta da esquerda.
Quer dizer, é uma farsa, não é? Foi basicamente uma farsa. E você acha que eles param para pensar nisso? Vamos ver a minha sociologia de marxista financiado pelo Rockefeller. Você acha que eles pararam para pensar? Nunca pararam. Estão felizes com o dinheiro que estão recebendo. Diga. Espera aí, tem duas perguntas.
Vou perguntar. Você acha que o projeto euroasiático está melhor articulado que o projeto ocidental para a supremacia?
Depende. Militarmente, sim. Militar e economicamente, sim. Mas culturalmente, não. Que possibilidade a cultura chinesa tem de dominar o Ocidente? Nenhuma. Será que eles vão ensinar chinês para todo mundo nas escolas? Eles precisariam dominar militar e economicamente primeiro para daí impor a língua chinesa. Quer dizer, a revolução cultural chinesa não vai pegar aqui. O Islã tem mais possibilidade, porque você, para entrar no Islã, você não precisa aprender muita coisa de língua árabe, você aprende meia dúzia de orações, você pronto, já está integrado ali. Além disso, tem, mas o árabe corânico, ele tem uma atração, uma coisa hipnótica incrível. Você está aprendendo um pouquinho, ele quer aprender o resto. Então, e o Islã tem mais expansão mundial do que qualquer outro projeto globalista, só que é só projeto, só expansão cultural, mais especificamente religiosa e política. Militarmente, eles não são nada. Agora, o Ocidente tem um projeto globalista que é suicida. Quer dizer, o globalismo ocidental, ele destrói o Ocidente. Diga, você tem uma pergunta ainda.
Minha pergunta é a seguinte, professor. A gente tem os grupos que já estão agindo há muito tempo, e o senhor relata que a esquerda ela parou de ter os intelectuais, ela parou de entender o que estava acontecendo, mas ela continuou agindo. E aí tem um grupo de algumas pessoas, por exemplo, eu, que não sabe de nada, e que quer parar e somente quer entender a situação, quer sair da confusão. Qual é a diferença que essa atitude pode fazer para entender o que está acontecendo somente?
Bom, eu acho que primeiro, toda e qualquer grande modificação no mundo surge de conversas entre pequenos grupos de intelectuais. Desde que esses primeiros grupos não tenham, vamos dizer, a pretensão de mudar tudo durante a vida deles. Você acompanha, você leu, já leu Dostoiévski? Leu os romances de Dostoiévski, você tem aqueles intelectuais russos, todos malucos, com a cabeça cheia de vodka, discutindo o futuro da Rússia às 3 horas da manhã, nos anos 1850, que é 60 anos antes da Revolução, sonhando com a Rússia maior no futuro. Então, é assim que as coisas começam.
Quando o senhor começou, o senhor tinha intenção de interferir em algo? Era
não, só... Eu contei minha história outro dia numa gravação que os meninos fizeram aqui. Eu, muito jovem na vida... Eu já estava casado, com um monte de filho, um monte de dívida, tendo que trabalhar em 3 empregos ao mesmo tempo, doente, com um monte de dente faltando na boca, pesando 42 quilos. Eu fiz as contas e falei, eu nunca serei nada socialmente. Nunca, eu não vou conseguir sair daqui. E daí eu pensei, é assim? Então tá bom, vai que seja assim. Mas nada me impede de evoluir interiormente, aprender. Então eu fiz uma prece para Deus. Deus, eu quero entender as coisas, mesmo que eu não consiga contar para ninguém. Mesmo que eu tiver que carregar esse conhecimento dentro de mim, sem poder compartilhar com ninguém. Foi esse o voto que eu fiz. E realizei isso. Né? Quando eu comecei a compartilhar, que eu já tinha quase 50 anos, né? Eu não precisava mais compartilhar, eu não preciso mais da aprovação de ninguém. Eu posso dar isso para as pessoas sem esperar nada delas em troca. Está entendendo? Então, eu não preciso nem da aprovação dos escritores, nem nada. Mas eu escrevi o Jardim das Aflições, todo mundo leu, falou, o livro está ótimo. Eu sei que está ótimo. Hã? Eu, não, claro que está ótimo. Se você acha ótimo, senão que você é um cara inteligente. Pronto, acabou. Quer dizer, eu sou capaz de julgar a mim mesmo. Eu não preciso que ninguém me diga o que, que eu sou. Por isso que eu adotei a Rolema. E eu sei quem sou. Hã? Então, por exemplo, você é o maior filósofo brasileiro? Não, não sou, não. O maior filósofo brasileiro é o Marco Ferreira dos Santos, de longe. É? Vivo. É? Vivo. Vivo, o maior. Não tem nenhum. Para levantar de ser o maior, você não tem concorrentes. É? Até o Guiraldelli, é verdade. Não, realmente não tem nenhum. Né? Então, se fosse no tempo do Mário Ferreira, bom, ainda teria uns dois ou três para concorrer. Teria ele, o Vicente Ferreira da Silva, o William Flusser. Houve filosofia no Brasil. Né? Agora não tem mais nada. Então, é por isso que eu pude enfrentar todas essas situações. E os caras falarem contra mim, realmente não me abala. Me entristece pelo que isso representa para o Brasil, não para mim. Sempre que eu fico com dó de mim mesmo, não, eu fico com dó do Brasil. Porque para mim é o seguinte, o Bolívar Lamounier falou não sei o quê. Você acredita que daqui 20 anos o cara vai estar lendo o livro do Bolívar Lamounier? Veja aqueles idiotas todos falando de mim no tempo do imbecil coletivo, quem se lembra deles? Quem hoje sabe quem é? Murilo Felisberto de Vasconcelos. Ninguém sabe. Quem é o Leandro Konder? Quem lê Leandro Konder? Ninguém lê. Acabou. Eles acabaram. Eu enterrei todos. E o meu livro continua sendo lido. O Imbecil Coletivo é sucesso hoje. Os meus livros serão lidos daqui 40, 50, talvez 100 anos. E esse pessoal, assim, em 10 anos está tudo esquecido. Então por que eu vou me preocupar com isso? Eles não estão fazendo mal para mim, você está entendendo? Estão fazendo mal para o Brasil, meu Deus do céu. E isso me entristece, porque eu queria ajudar o Brasil. Eu estou vendo que não posso. Eu não posso ajudar o Brasil, mas eu posso ajudar os meus alunos. Que talvez no futuro possam preparar pessoas, uma nova classe política, que talvez possa ajudar o Brasil.
Um passo de cada vez,
é evidente. Veja, eu achei que eleger um presidente antes de ter feito uma revolução cultural é loucura. Porque eu derrubei a hegemonia intelectual, mas não a hegemonia cultural. Eles ainda controlam a universidade, não sei o quê. Hegemonia intelectual é o controle das ideias, quer dizer, é o grupo que tem as ideias e que todo mundo só consegue se expressar nos termos daquelas ideias. Bom, isso acabou. Apareceu uma nova linguagem, um novo conjunto de ideias. Eles perderam o monopólio mesmo e não vão recuperar tão cedo. Mas eles ainda têm os postos, os cargos. Bom, a verba eles estão perdendo, mas não perderam totalmente ainda. Então, o que precisa? Precisa completar a Revolução Cultural, precisa tirar os caras do cenário público. Jogar no lixo, todos. E daí sim você pode ter uma nova política.
Então eles ainda têm os meios de ação.
Eles ainda têm alguns meios de ação. Não são grandes meios de ação, porque eu já falei, a mídia brasileira alcança 1% da população. Mas por que, que é importante? Porque só atinge a elite. Então, dentro da elite, isso tem uma importância extraordinária. E o pessoal que veio de fora, veio da direita, entrou na elite, agora eles são membros da elite. Você está entendendo? Então, antes eles não ligavam para a mídia, mas agora que eles são deputados, governador, ministro, opa, a mídia falou não sei o que de mim. Entendeu? Então, eles se tornaram vulneráveis, todos, até o próprio Bolsonaro.
Mas olha só, a mídia, né, professor? Tem escolas, tem cinema, música...
Não, isso tudo incluído. Né? O cinema brasileiro não tem público, você não percebeu ainda, não? Quando aparece um filme que faz sucesso, é um negócio extraordinário. Você pega lá o filme Cidade de Deus, ou Tropa de Elite, né? Tropa de Elite chega quase a ter um décimo do público do Chuck Norris. Não é isso? Pega o Chuck Norris, pega o Charles Bronson, né? Uma vez disseram para o Charles Bronson, você faz muito sucesso no Brasil. Ele perguntou, where is the Brazil? Então é o seguinte, a mídia brasileira é porcaria, o show business brasileiro é porcaria, né? E a novela só chegou a ser importante porque não tinha outra coisa além das novelas. Então o pessoal assiste aquilo.
Professor, a escola é obrigatória.
Agora, veja, as novelas estão pregando a destruição da moral familiar há 50 anos. E ela foi destruída? Não. Quem votou no Bolsonaro? O pessoal que quer a moral familiar. O brasileiro era conservador e continua sendo. Qual é a influência da TV Globo? Nenhuma. Isso é tudo ilusão, é tudo mentira, meu Deus do céu. Olha, eu tenho 50 anos de jornalismo nas costas. Todo jornalista tem a consciência de que ninguém o lê. Mas ele tem que fingir que lê. Então, é um fingimento interno, entendeu? Uma elitezinha que fica fingindo dentro dela que ela é muito importante, mas em volta, o pessoal todo sabe que aquilo é nada. Eu me lembro assim, isso, sabe o que me lembra? A história do português, queria fazer uma suruba em casa, ele mandou botar vidro fumê, só que ficou vidro fumê ao contrário. Né? Então, o pessoal na rua, tudo lá assistindo, né, a suruba dele, e ele pensando que ele está totalmente guarnecido. Isso aí é a mídia brasileira. Todo mundo sabe o vexame que eles são, só eles não sabem. Agora, quando você entra dentro da elite, você entrou dentro da sala que tem ouvido do meu contrário, entendeu? Então, agora você acha que você está protegido. Né? E o que importa é a opinião de quem está ali dentro.
Professor, mas o que realmente influencia, então?
Você pensa bem, por exemplo, existe algum sujeito de quem falaram mais mal do que eu nos últimos anos? Isso diminuiu a tiragem dos meus livros ou aumentou formidavelmente? Aumentou. Então, que poder tem essa gente? Nenhum, zero. É o contrário. Eu já falei isso para a Folha alcança metade do meu público nos dias que tem muito sucesso. Então, eu vou ter medo dessa gente? Eles que têm que ter medo de mim? E, de fato, tem. Então, fala, pode falar mal de mim. O pessoal, primeiro, quando eu digo a Folha tem metade do meu leitor, eu estou falando do jornal inteiro. Agora, cada matéria, quanto tem? Eu boto uma notinha no Facebook, todo mundo lê. Agora, a Folha tem 200 matérias lá dentro, cada uma não chega a ter um centésimo do público que eu tenho. Você já parou para pensar nisso? Então, isso são fatos, da maneira real, quantitativa, né? Não tem como negar. Mas a indústria da mídia e os membros, os empregados da mídia, não podem reconhecer isso em público. E eles, às vezes, conseguem enganar, não o povo, o povo não engana, mas quem vem do povo e entra dentro da elite começa a ser enganado na mesma hora. O dia que eu vi o Bolsonaro falando a função da imprensa na democracia, eu falei, pronto, ele caiu na armadilha. Qual é a função da imprensa na democracia brasileira? Nenhuma. Ela só tem função para ela mesma. É o que o Rolf Kuntz chamava autofagia. Os jornais, né? Um lê o que está no outro jornal e repete a mesma coisa no jornal dele. Ninguém se acha importante por isso. Então, quantas pessoas você conhece que leem a Folha e gostam da Folha? Ninguém, né? Antigamente tinha, até tinha.
Coisa que eu vi que o Bolsonaro postou no carnaval, foi, quebrou essa força da opinião pública. As pessoas assustaram nisso, procurando também proteger os valores da sociedade.
Não, esse negócio da chuva dourada foi genial, porque Sim. Ele forçou os caras a confessar que aquilo é pornografia, pô, antes de dizer que é arte.
Todo mundo achava normal.
De repente ficaram chocados, mas já se viu, vendo, expondo pornografia. Quer dizer, esse pessoal do jornal é tudo palhaço, gente. Porra, eu tô falando, eu estou lá desde os 17 anos de idade, eu tô nesse meio. Eu conheço todos esses caras, todos eles, um por um.
Quando eles falam mal, até desperta o interesse, né? Pode ser que tem algo de bom ali.
Não, tem muita coisa que eles desceram o cacete e que, de fato, pegou mal. Mas eles estão usando... Veja, usando contra mim processos de difamação que se usa contra políticos. Se você diz essa coisa de um político, nunca mais ele se elege. Mas eu não sou um político, eu sou um escritor. Escritor, você pode provar que ele é o maior filho da puta do universo. Isso não tira um leitor dele. Porque as pessoas não estão lendo lá para ler exemplos de bondade, estão lendo porque está interessante e está bem escrito.
Pelo contrário, né? Pegou a história do Henry Miller, né?
Claro, claro.
Ele mesmo não ouviu falar que
a pessoa... Ah, o cara é reacionário, não sei o que. Bom, isso daí, eu quero ler, pô. Então, você, nem isso ele sabe. Como é que se faz para derrubar a fama de um escritor? Só se você for um escritor melhor que ele. Não tem outra maneira. Só que eles não sabem isso. Então, eles não entenderam ainda. Assim, a fama do escritor do Olavo é indestrutível. Porque nenhum de nós pode escrever tão bem quanto ele. Então, acabou. Não tem o que discutir. Quer dizer, você acha que tem alguém que pode trocar farpas comigo de uma maneira mais interessante do que eu escrevo? Vai ser mais engraçado do que eu? Mas não é estar brincando, porra. Você quer fazer piada a meu respeito? Ó, porra. Eu sou o rei das piadas, eles não, porra. Eles não entendem que... Eles ainda não entendem que eu não sou um poder político. Politicamente não tem poder nenhum, zero. Eu sou apenas um escritor. Os caras são tão burros que eles acham que por trás de mim existe uma organização política. Hã? Provavelmente ser fiada pelo Bannon. Né? Eles acham realmente isso e me combatem como isso, só que não funciona, porque eu não sou isso. Onde eles estão atirando, eu não estou lá. A minha única força é isso. Eu sei escrever, meu filho. Sei escrever e sei falar.
Mas por que eles ficam pensando?
Deixa eles pensar, é claro, deixa eles pensar, porque não gosto de acertar nunca.
Você até fala mesmo, porque uma vez você deu um exemplo que é muito didático, o Solzhenitsyn, né?
Pois é, você vê, nas últimas semanas, o número meu de seguidores, de umas duas semanas, subiu 10 mil. Quanto mais eles falam, mais sobe. E vende mais livro. Né? E do que eu vi? Eu vi de vender livro e de dar curso. Então, se você tiver aluno, se tiver leitor, está bem para mim. O que, que eu preciso? Eu preciso de um patrão, preciso de dinheiro do Jorge Soros, do dinheiro do Zuckerberg, de dinheiro do Bannon ou do Trump. Eu não preciso de nada disso. Quer dizer, a profissão de escritor é uma maravilha, porque te dá independência, meu Deus do céu. É? Então, vão tirar meu emprego? Eu não tenho emprego. Tirar meu cargo, eu não tenho nenhum. Tirar meus eleitores, eu não tenho eleitores. Eu não estou pedindo voto para ninguém. Então, assim, nem isso eles sabem. Vamos dizer, a melhor maneira de combater o Olavo era a do Milton Temer. O silêncio total. O silêncio total prejudica um escritor. Porque ninguém fica sabendo que ele existe, ninguém compra os livros dele. Eles fizeram isso com o Antônio Olinto. O Antônio Olinto é um baita escritor cujos livros são traduzidos em 27 países. Então, ele vivia do que ele vendia na Alemanha, na França, no Brasil não vendia mais nada.
Então, como é que o senhor venceu esse...
Não fui eu, eles que mudaram de ideia. Eles ficaram bravos e começaram a falar mal. Daí me ajudou. Veja, nos anos 90, né, Milton Temer era secretário do Partido Comunista. E ele baixou a ordem, do Olavo Carvalho não se fala. Silêncio total. Isso. Então, bom, eu também usei o silêncio total. Falei, ótimo, silêncio total, então vocês ficam quietos, isso aí eu falo. Ótimo, pá, 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 piorou o negócio. Então, eu não fui muito prejudicado pelo silêncio, mas o silêncio é, nesses casos, a melhor maneira. E daí você só tem a circulação clandestina, por assim dizer. Você pode mas fazer um sucesso clandestino.
Você claro. Tinha a vantagem de ser também jornalista. Se você fosse só um escritor...
Sim, sim, eu estava presente então, na mídia.
No jornalismo, eles não
funcionou muito o silêncio. Por quê? Porque eu tinha as colunas no jornal. Eles decidiram tirar também. Só que, quando eles tiraram, começamos o curso, e o curso fez mais sucesso do que as minhas colunas no jornal. Então, eles continuam com esse erro. Eles me encaram como uma força política. Né? Por quê? Porque é só a parte que eles enxergam, quer dizer, que é a superfície política da semana, os posts do Facebook, essa besteirinha. Né? Os livros mesmos não vão ler, porque não tem nem capacidade. Né? Então, eles estão atirando num cara que não existe, e o cara que existe está indo muito bem, obrigado.
Os escritos
deles
são imortais.
Não, imortais não sei, mas eles são mais duráveis. Isso eu já tive a demonstração, porque nos anos 90, os caras fizeram uma campanha contra mim que foi um negócio horroroso. Todos eles já desapareceram, o pessoal já esqueceu. E eu continuo. Quem vai ler hoje, sei lá, quem sabe quem é Muniz Sodré? Na época era o gostosão da mídia, etc. Apagou, esqueceu. E o imbecil coletivo continua fazendo sucesso cada vez mais. Porque o imbecil coletivo é uma obra literária, e o que eles falaram não era para jornalismo. Eles não têm ideia da força da literatura, eles não têm mesmo. Aí o Sr. Genissim que dizia, né, um grande escritor é como se fosse um segundo governo. Eu digo, bom, eu, de fato, eu tô tendo a experiência. Eu não sei se eu sou um grande escritor, mas no Brasil eu sou o maior. Bom, não tem mais nenhum. Grande merda ser o maior, você não tem concorrente. Acabou, a literatura brasileira acabou. Sobrou o Alberto Mussa, né, mais ou menos da minha geração, mas ele quer escrever, quer escrever uns romances policial que se passam no século XVIII. Ele tem interesse por uma faixa pequena da população. Esse menino que apareceu, Rodrigo Garcia Duarte, que apareceu agora, e o outro que vai esquecer o nome. É isso, a literatura... E o Érico Nogueira, que escreve, né, poemas que parece literatura grega. Né? Isso é a literatura brasileira, não tem mais nada. Então, na verdade, sobrou eu apenas.
Ainda vai falar da obediência e das castas?
Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o assunto amanhã. Então vamos jantar aí. Nós vamos no restaurante aqui da esquina, o Giuseppe, né?
Giuseppe,
os alunos não podem saber que nós vamos no Giuseppe.
Não, só que...